Filho, a gente se dedica tanto na engorda, né? Mas na hora da venda pode pôr tudo a perder, se vender na hora errada ou por um valor diferente do de mercado.
É. Ah, pai, o aplicativo Agro Brasil veio pra resolver isso. Olha aqui.
Yeah.
Aqui, pai, os pecuaristas registram seus negócios todos os dias e a gente tem informação verdadeira pra poder negociar melhor.
Legal. Informação de pecuarista pra pecuarista.
Isso, e assim todos se ajudam.
Muito bom.
Baixe agora o app Agro Brasil.
Olá, muito bom dia. Você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, é o nosso momento de falar um pouquinho da pecuária e hoje a gente vai trazer um segmento bastante importante, obviamente, porque indica o tamanho da oferta que deve ser ofertado, principalmente nesse período em que as pastagens começam a perder o seu potencial de engordar os animais e principalmente no segundo semestre, que a gente tem aí uma condição muito maior de oferta desses animais que são confinados. Vamos falar de confinamento hoje. Para nos ajudar nesse tema, a gente convidou o Maurício Veloso, presidente da Asocom. Está aqui já o Maurício com a gente. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado mais uma vez pela participação e disponibilidade de estar aqui ajudando a gente a entender um pouquinho esse mercado. A gente viu esse início de ano, esse período de safra, né, Maurício? Que é bem difícil em relação à oferta de animais e a gente está muito interessado em saber o que pode vir por aí, principalmente porque é a partir de confinamentos que a gente vai definir a oferta dos próximos meses. O que tem de notícia, o que tem de novidade e o que está acontecendo nesse setor, nos confinamentos pelo Brasil afora, pelo menos até agora, o que deu para detectar? Seja bem-vindo, viu?
Muito obrigado, prazer estar aqui com você, com todos os nossos telespectadores. Eu gostaria de abrir o nosso bate-papo parabenizando o pecuarista brasileiro, porque hoje é o dia que a gente celebra o Dia Mundial da Saúde, e ninguém mais é um produtor de saúde como o pecuarista brasileiro. E para divulgar toda essa maravilha feita pelo pecuarista brasileiro, nós temos você e todos os seus colegas, que hoje é o dia também do jornalista. Meus parabéns e obrigado por todo esse trabalho de divulgação positiva que você faz no nosso setor.
Muito obrigado,
muito Maurício. Vamos lá. Novidade, na verdade, não temos praticamente nenhuma. O cenário em que vivemos é apenas a consolidação de tudo aquilo que a gente tem visto. Ou seja, a oferta ela era restrita e ela está se tornando cada vez mais restrita. E assim deverá acontecer em todo o decorrer de 2021. E por que isso? Nós tivemos uma dificuldade muito grande em fazer a safra de boi a pasto, porque as chuvas elas foram muito inconstantes. Nós tivemos um dezembro e um janeiro muito pobre de chuvas, exigindo que muitos animais que haveriam de ser terminados a pasto e fossem, de forma precoce, enviados aos confinamentos e aos boitais. Então, hoje, nós já estamos com a grande maioria dos confinamentos profissionais, os boitéis estão bastante cheios, quase lotados, não apenas de animais que já ingressaram para o primeiro giro, mas também com uma quantidade bastante significativa de animais que não conseguiram ter sido terminados a pasto. Muito bem. Isso nos mostra que nós teremos, sim, uma oferta de animais terminados no primeiro giro, mas ainda assim inferior aos números obtidos em 2020, 2019, ainda menos do que 2019, menos do que 2020. Acreditamos até o momento que uma queda ao redor de 15% a 20% não está consolidado esse número, mas até agora as tendências apontam para isso. E por que que apontam para isso? Porque, como eu disse, nós não temos os animais terminados a pasto e não iremos tê-lo. Primeiro, porque quase ninguém tem este insumo importantíssimo, que é o pasto, para a execução do TIP, a terminação intensiva a pasto, e a dificuldade e o valor dos insumos de suplementação, notadamente milho, sorgo e os substitutivos deles, estão muito difíceis, estão raros e não se sabe se iremos ter. Por quê? Porque o período de seca que já temos já vem comprometendo bastante esta segunda safra, a safra de milho. Ela ainda é uma incógnita e sem saber exatamente o que há de vir, os valores permanecem altistas e as pessoas temem ao investir um valor muito alto, ou temem, ou na verdade não estão preparadas para esse desembolso bastante alto, bastante significativo, com valores de reposição também astronômicos. Então, não é uma aventura, uma atividade para meninos. É uma atividade para homens de sangue frio e extremamente profissionalizados no hábito, no exercício de fazer compras. Não está de brincadeira, não.
Pois é. Ô Maurício, você falou dessa antecipação aí da entrada dos animais, né? Isso significa que a gente vai ter também uma antecipação da oferta de animais de confinamento?
Você vai ter um pouco, sim, de antecipação. Quer dizer, eles não vão sair de uma vez, né? Esses animais, que seriam os animais de pasto que foram levados ao confinamento, esses animais são os que vão sair primeiro. E, em segundo, vem, então, os animais que naturalmente seria o primeiro giro. Vai ter duas etapas de liberação de animais terminados no primeiro giro.
Muito bem. Mas você estava me falando de uma condição especial desse ano. Não é todo mundo que vai ter na mão o boi magro à disposição para engordar. E que o boi magro está sendo substituído por um outro animal, por um outro tipo de animal. Explica para a gente melhor isso.
Olha, é muito interessante, esses dias, ontem ainda, eu estava conversando com o Ricardo Reis, pecuarista, pessoa excelente de raciocínio pecuário, e ele dizia: Maurício, este apagão, a verdade é que toda essa correria e essas últimas crises da pecuária eliminaram uma era do boi. A correria acontecida quando o boi chegou a 200, depois quando o boi foi chegando a 300. Então, o pessoal correu a antecipar, inclusive matando animais mais leves. O que tinha para matar, matava para aproveitar aquele valor, sem muita fé que a mudança de patamar nos valores, de fato, tinha vindo para ficar. E isso causou, de fato, essa lacuna, esta falta de animais erados. E a única coisa que cria animais zerados é o tempo. Então, nós não temos uma oferta significativa de animais aptos à terminação erados, ou seja, os animais de 14 arrobas, 13 arrobas, 14 arrobas, até 15, de 13 a 15 arrobas. Esse boi magro virou mosca branca, não existe, são raríssimos. Então, esses animais mais novos do que isso, eles exigem todo um cuidado especial e custos mais altos, porque eles, mais do que comida, eles também requerem tempo. Então, por mais que haja comida, essa comida terá que ser distribuída num espaço maior de tempo, porque senão esses animais eles acabam engordando num tamanho menor, num peso menor de carcaça. E isso prejudica extremamente o serviço da terminação. Como esses animais eles têm um valor muito elevado, para que você consiga diluir esse ágio, você precisa de tempo. Então, não tem como você antecipar os abates, não tem como você fazer frente à demanda de forma apenas alimentar. É preciso tempo, e como esse tempo não tem como ser substituído, essa oferta restrita, ela permanecerá restrita, e eu acredito que até com algum agravamento da restrição no correr do ano.
Porque daí a gente tem aí duas condições aí para a gente analisar. O animal ele vai acabar ficando mais tempo no confinamento, pelo que eu entendi, e ficando mais tempo ele vai consumir mais alimento, vai ter um custo maior no final das contas, Maurício?
Perfeitamente. Esse é o custo, que não é um custo apenas da engorda, é o custo também do crescimento. As carcaças desses animais mais novos não estão prontas. Então você não pode promover a engorda sem promover a terminação da carcaça, que é onde você acopla a engorda. Ele cresce, desenvolve a carcaça para você colocar peso sobre a carcaça. Se você tiver que colocar peso numa carcaça não desenvolvida, esse animal ele vai ser terminado, só que com um peso inferior ao potencial que ele tem. Como ele custou muito caro, você não consegue fechar a conta. Então, você é obrigado a oferecer tempo a esse animal. E isso, sem dúvida nenhuma, encarece o processo e acaba empurrando os valores da arroba ainda mais para cima do que estão.
Muito bem. Vamos entender, então, a rotina, digamos, desses animais. Tradicionalmente, quando você pega um animal magro, né, um animal que vai ganhar peso, geralmente...
14 arrobas.
Isso, 14 arrobas. De 13 a 15 arrobas, como você citou. Isso. Você leva de 100 a, no máximo, 120 dias para ser...
Você leva de 90 a 120
dias. 90 a 120 dias. Com esse novo animal, com essa nova característica de confinamento específica para esse ano, e pelo jeito vai se estender pelos próximos anos aí, até a gente acertar essa falta da era que você sinalizou aí, quanto tempo mais de confinamento esses animais precisam, Maurício?
Eu acredito que será necessário de 60 a 90 dias a mais de confinamento.
A mais. Rapaz! A mais. Ou seja,
se você colocar aí uma diária por volta de 15, 16 reais, você vê a diferença de valor, a diferença de custo e como que a margem fica seriamente comprometida. Normalmente, você consegue fazer a diluição do ágio do animal comprado mais novo. Quando você coloca a pasto, você coloca uma arroba mais barata, mais competitiva. Então, quando você tem que diluir o valor dessa arroba paga pela reposição, exatamente isso, numa arroba mais barata, e geralmente a recria, a suplementação bem feita, a pasto, é quem propicia isso ao pecuarista. Na falta disso, para ele tentar fazer isso, ou conseguir fazer isso, apenas dentro de um confinamento, não é tarefa fácil. Não é tarefa fácil. Muito difícil, e com os valores em elevação. E o pior, não é apenas os valores elevados. Além de caro, raro. Quer dizer, será que a gente vai ter milho para isso? Então, existe uma incógnita no ar que deixa o segundo giro completamente na área da especulação, nada concreto ainda.
Esse primeiro giro, tudo bem, a gente entendeu que tem esses animais que já entraram, que enfim, que não tiveram o pasto à disposição, vai ter essa oferta, ok, mas a grande incógnita fica então para a questão aí do tamanho do segundo giro. Então, do que vai depender, Maurício, vamos entender direitinho, do custo da dieta a partir do resultado da safra do milho?
Pois é, o segundo giro, a primeira coisa que a gente precisa saber é essa. Nós teremos milho, quer dizer, essa segunda safra, ela se consolida positiva, negativa, vai acontecer muita perda, mais do que nós já estamos prevendo. Como é que vai estar o dólar? Vai estar favorecendo a exportação ou vai estar favorecendo segurar um pouco mais de milho aqui dentro? Quer dizer, como vai ser essa disputa pelo milho aqui no mercado interno? A gente ainda não consegue medir isso, porque não sabemos exatamente qual é o tamanho dessa safra, o quanto que esse tempo seco está impactando na queda da produtividade. Ao mesmo tempo, como vai estar a oferta de animais para esse segundo giro? Tem, não tem? Quer dizer, tá muito difícil fechar essa conta com margem. Hoje não está dando para fazer essa conta. Então,
Mesmo sabendo,
estão abastecidos para o cumprimento do primeiro giro.
Uhum.
Eu desconheço quem esteja bem abastecido para o primeiro e para o segundo. Esse eu ainda não conheço.
Mesmo sabendo que lá na B3 o boi sinaliza aí um diferencial de 10 até 13 reais em relação ao que está se pagando agora. A gente viu sinalização para outubro de 326, se eu não me engano, para arroba. Mesmo com esse valor, com esse diferencial em relação ao que está se pagando hoje, é difícil de garantir que o produtor vai ter renda, então, Maurício?
É difícil. O que acontece é que muita gente, por exemplo, fecha contratos de milho, né, para garantir, por exemplo, um segundo giro. Só que chega na hora, se o milho explodir, o camarada não entrega o milho, ele paga a multa e ele entrega. Isso a gente vê acontecer todo dia. Infelizmente, a gente vê acontecer todo dia. Então, por mais vontade, o desejo de confinar, todo mundo tem. Quer dizer, eu adoraria poder dizer para você, olha, eu vou confinar 100 mil bois, mas só me falta uma coisa, só me falta comida e o boi magro. De maior vontade, eu tenho muita. Quer dizer, então, não está fácil você conseguir cumprir o planejamento, o desejo de fazer. Se você sai a campo, sai no mercado para você comprar boi magro, você vai perder tempo, porque de fato está muito difícil. Quem se abasteceu lá atrás, então está tudo bem, o jogo está acontecendo. Estamos em pleno primeiro tempo, funcionando com perfeição. A dificuldade está sendo essa. No segundo tempo, como é que é? Vai acontecer jogo? Está todo mundo com fôlego? O pecuarista tem fôlego? O milho tem fôlego, o boi magro tem fôlego. Então, o segundo tempo, ele ainda está sendo incógnito. Apesar do mercado ser bom, apesar da demanda ser bastante positiva, principalmente o mercado externo, o mercado interno, apesar de ter havido uma retração, não é uma retração suficiente para equilibrar essa força entre oferta e demanda. Quer dizer, ela continua sendo extremamente favorável justamente à oferta, porque a oferta é quem está mandando neste jogo com a sua restrição. E não apenas a restrição dela, boi terminado, vaca, filha terminada. Na verdade, é uma restrição do boi gordo por conta da restrição de todos os outros insumos necessários para a produção desta arroba pronta. Todo mundo gostaria de estar num cenário de poder produzir, de poder trabalhar, de poder entregar, mas está difícil, está restrito, tudo está restrito. Então, a gente está correndo, o pecuarista, na verdade, ele está se esforçando muito para fazer frente a essa nova demanda que temos, não tínhamos, mas temos uma nova demanda, e também se habituando com este mercado restritivo da reposição, o pecuarista, o terminador, sempre na dor de braçada, sempre escolheu os animais os quais comprar, e hoje ele tem que comprar o que tiver, se quiser comprar. É. Não está para ninguém.
É. E uma coisa que me preocupa, assim, como, obviamente, como... É, para entender um pouquinho da dinâmica do pecuarista, da pecuária em si, é a questão da remuneração do pecuarista que vai confinar, né? Porque apesar de você dizer para a gente que já tem o animal no confinamento já e se deu bem quem fez aquela compra lá atrás, mesmo quem fez aquela compra lá atrás ainda assim comprou num patamar diferenciado, né, Maurício, daquele que foi do ano passado. Então, no ano passado, por exemplo, a gente comprou um boi magro mais barato, talvez uma dieta não tão mais barata, mas ainda assim num nível menor, e ele acabou aproveitando o ganho das altas do final do ano. É, na verdade, a margem dele... foi maior. Esse ano deve ser menor? Deve ficar mais apertada, Maurício?
Não, essa margem do primeiro giro, ela está
garantida.
Ela está, apesar de menor, sem dúvida nenhuma, apesar de menor, ela está assegurada. Porque justamente o processo profissional dos confinadores é este, quer dizer, se existe margem, ele joga o jogo. Se não existe, ele não entra. Ponto final. Então, este jogo que está acontecendo, ele já é um jogo de cartas marcadas. Ele, quando entrou, ele já sabia que ele poderia vender com margem e, obviamente, ele vai vender por uma margem ainda superior à pretendida lá atrás. E o que acontece? O que acontece é que ele tem essa possibilidade de... enxergando valores ainda mais interessantes, ele pode espichar um pouco este primeiro giro. Mesmo que ele estivesse com um animal pronto para abater as 21 arrobas com 100 dias, 110 dias de confinamento, e ele está vendo que a reação da arroba é interessante, ele pode colocar mais alguns dias e mais algumas arrobas nessa carcaça, aproveitando o resultado deste jogo que ele está jogando. Não significa que ele vá ou não ingressar no segundo, mas ele vai procurar otimizar os resultados deste primeiro jogo ou do primeiro giro do confinamento. Isso pode sim acontecer e é muito interessante, é favorável, porque acaba acontecendo uma distribuição maior desses animais serem lançados ao mercado. Em vez de lançar tudo uma vez, como eu disse para você, os animais que haveriam de ser os animais de pasto saem primeiro e, em seguida, vão saindo de forma escalonada todos os outros, em função principalmente das características individuais de cada boi, de estarem ainda devolvendo ao pecuarista ganho de peso em função daquilo que estão comendo. Agora, o segundo giro, como dissemos, é um futuro que pertence à mãe de Ná, por enquanto. Nós estamos na bola de cristal, por enquanto.
É, muito bem. Ou seja, dá para a gente imaginar que a sustentação dos preços da arroba também aconteça, né, Maurício? É, justamente em função dessa escassez e em função dessa diluição da entrada da oferta no mercado aí. É, mas você vê potencial de alta ainda para a arroba? É, tem espaço para isso?
Eu vejo, porque essa questão de oferta-demanda, ela é muito característica, né? Quer dizer, a demanda, ela existe, não tem como correr, nós estamos agora de novo com novos focos de peste suína africana na China, e quando a gente ouve falar em China, a gente não pode esquecer que é em toda a Ásia, porque todo aquele pessoal consome muito, mas muito pouco. Se você pegar só a China consome mais da metade dos suínos do planeta. E se você jogo juntar com toda a Ásia, você leva isso para 70%. Você continua tendo problema de peste suína lá. Você continua tendo problema de peste suína na Europa. Alguma forma de substituir você tem que ter. Então, o mercado externo ele permanece muito sólido, crescente, e isso é o que a gente viu no ano passado e no ano retrasado. Quer dizer, vai entrando, vai chegando no meio do ano, entrando no segundo semestre, há um aumento significativo na busca por estoques no exterior, e é um momento que o mercado pecuário ele se descola daquele tradicional que era antigamente de 80% mercado interno, 20% mercado externo. Nós já fomos para 25% mercado externo e desse momento que estamos vivendo até início de dezembro, isso sai dos 25% e este ano é capaz que vá para 40% de exportação e 60% de mercado interno. Mas principalmente causado por isso, um mercado muito mais enxuto de oferta e um de mercado externo bastante mais sólido do que o mercado interno. Então, muito provavelmente, vai acontecer esse aumento de valores, porque os valores de animais exportados, eles conseguem remunerar o pecuarista e o boi, que custou mais caro, consegue remunerar de forma condizente.
Legal, muito bom. Maurício Veloso, meu caro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente no Notícias Agrícolas.
Eu que agradeço. Um grande abraço a você e a todos. Aí. Um bom dia.
Grande abraço, Maurício. Até a próxima. Tá aí, Maurício Veloso, presidente da Assocom, Associação dos Confinadores do Brasil, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo essa nova perspectiva para o confinamento esse ano. Confinamentos mais prolongados em função da falta daquele gado magro, né, daquele boi magro, e você tem que colocar um animal mais jovem e ele exige mais tempo para engordar, consequentemente um custo maior aí adicionado em forma de um aumento de 30 até 60 dias a mais do confinamento. Vai ser um ano de muita conta, de muito cuidado aí na hora de se fazer a programação para o confinamento. O produtor tem que entender direitinho todo esse mecanismo aí de compensação nos preços e de rentabilidade, de margem de lucro aí para ele. Então, fica a dica, foi uma entrevista bastante interessante aí, essa com o Maurício Veloso. A gente vai ficando por aqui, deixa eu passar rapidamente os números lá da B3. Abril, R$316,60, hoje caindo 0,05%, maio, R$313,60, caindo 0,38%, junho, R$313,50, queda de 0,32%, julho estável nos R$317,00. E o outubro, que é a referência aí para os negócios no Brasil, principalmente nesse período de entressafra, o pico da entressafra, R$325,86, uma queda de 0,35%, até agora há pouco esse mercado estava positivo. O boi gordo, indicador CPEA, a R$318,95, fechamento de ontem, com alta de 0,47%. Muito bem, são os números do boi, a gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência.